A gente está recebendo aqui agora o prefeito de Vitória, Lourenço Pasolini. Vai nos dar uma entrevista que vai tratar de uma série de temas. Normalmente, quando a gente recebe os prefeitos aqui da Grande Vitória, a gente tem a participação nossa aqui, lógico, nas primeiras perguntas, mas também surgem muitas questões que são trazidas pelos moradores da cidade. Não é isso, Letícia?
Lourenço Pasolini já aqui com a gente. Mais um semestre aí concluído, né, prefeito? Bom dia, obrigada por vir aqui na Band News. Agora a gente pode recebê-lo, né, com mais tranquilidade, uma certa tranquilidade também, né, gente?
É,
tomando
aí
todos os cuidados, mas o prefeito está aqui com a gente. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Letícia, bom dia, Cacá. Novamente aqui na Band News, uma saudação, saudar a todos, e é uma felicidade. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui dialogando, ouvindo, e principalmente estar próximo ao coração dos capixabas. Então, iniciando uma semana, fechando quase um semestre, um ano e meio de gestão, acho que avançamos muito na cidade, e essa proximidade com o ouvinte aqui tem nos ajudado muito a entender o diagnóstico e a necessidade da nossa população.
Pôde avançar um pouco, desculpa, Cacá, pôde avançar um pouco, né, prefeito, que eu lembro do primeiro discurso do senhor de posse, das dificuldades encontradas, vamos dizer assim, nas contas da prefeitura, principalmente, e durante um ano pandêmico, a gente não pode dizer isso. De fato, 2022, vocês conseguiram caminhar melhor?
Já foi um ano muito melhor, está sendo um ano muito melhor. Nós tivemos um ano muito difícil em 2021, principalmente em razão das contas públicas e da pandemia. Então, nós tínhamos, ao mesmo tempo, a dificuldade orçamentária, estrutural, tínhamos a lei complementar 173, que ela impossibilitou diversos avanços que nós queríamos trazer, uma lei federal, que era necessário naquele momento da pandemia, e que agora, nesse primeiro semestre, nós estamos avançando em várias pautas que ficaram impossibilitadas de serem atendidas naquele momento. Mas tivemos também várias realizações e projetos e políticas públicas positivas. Por exemplo, Vitória se tornou a capital nacional da vacina, a cidade que mais vacinou, a capital que mais vacinou em todo o Brasil. Isso é um legado dos capixabas, nós salvamos vida. Recebemos aqui brasileiros de todas as regiões do país que vieram à Vitória única e exclusivamente para se vacinar. E olha que coisa interessante, da vacina nós fizemos o turismo. Vitória foi a cidade que mais recebeu turistas proporcionalmente no ano passado. Isso foi aferido pelo Ministério do Turismo, foi aferido através de órgãos independentes, e a única cidade do Espírito Santo classificada como Série A pelo Ministério do Turismo, ou seja, classe ouro, Série A, para receber turistas. A vacina nos possibilitou avanços econômicos, financeiros, e nos possibilitou salvar vidas e, ao mesmo tempo, gerar empregos no nosso estado. Então, assim, isso mostra que nós acertamos nessas políticas públicas. Tivemos, obviamente, uma demanda muito grande na área de saúde, e aí nós expandimos o atendimento. Hoje, Vitória tem 8 unidades que funcionam sábados, domingos, feriados, todos os dias, unidades de saúde, que eram postinhos, eram postos de saúde, e hoje são unidades que funcionam todos os dias da semana. Então, anteriormente, nós só tínhamos 2 PAs, pronto atendimento, PA de São Pedro e o PA da Praia de Soar. Hoje nós temos outras 6 unidades que se somam aos 2 PAs, portanto 8 unidades que funcionam todos os dias da semana, garantindo esse atendimento rápido. Enquanto em outros locais, nós vimos, por exemplo, fechamento de unidades de saúde. Nossa opção foi por expandir, e a nossa determinação clara para a Secretaria de Saúde era: olha, nós temos que atender, e ninguém ficou desassistido na nossa cidade. Claro que o desafio foi grande, a rede privada também passou por essa saturação, porque imagina, todo mundo procurava o atendimento médico ao mesmo tempo, mas sem dúvida nenhuma a resposta veio, e Vitória saiu na frente também na avaliação da saúde. Na segurança, tivemos a redução de 43% do número de feminicídios, é um número muito expressivo, principalmente considerando a realidade do Espírito Santo, o número de mortes e agressões de mulheres. Hoje, por exemplo, já está aí, né, infelizmente, o noticiário do final de semana, foram 6 mulheres agredidas em menos de 24 horas. Então, a violência doméstica ainda é muito forte, mas Vitória reduziu em 43% o feminicídio, com ações integradas, com a Casa Rosa, com assistência social, saúde e segurança. E esse ano, nós estamos no meio do ano, tivemos um único feminicídio, é uma vida que importa, importa muito para nós. Nós estamos auxiliando no trabalho de investigação desse crime, mas considerando uma realidade, um passado próximo, isso é quase um sonho, né? Vamos dizer assim, nós não tínhamos, os índices eram muito maiores. Nós temos um feminicídio registrado numa capital do estado, é a única capital do Brasil que tem esse número. Um único feminicídio que aconteceu no primeiro semestre inteiro da cidade de Vitória.
Prefeito,
antes de avançar, porque já tem perguntas aqui de ouvintes dentro dessa área da segurança, que também vai para a área também da assistência social, moradores de rua na capital, principalmente nas praças que estão tomadas, muitos ouvintes relatando isso aqui, alguns ouvintes relatando ações que podem ser feitas, né? Há uma limitação, a gente sabe, do poder público a agir nessa área, mas para a gente ver não qual? Só em Vitória, mas a situação da moradora em situação de rua.
Eu agradeço a pergunta, Letícia, e a nossa ouvinte. Qual era a realidade que nós tínhamos quando nós assumimos a prefeitura em 1º de janeiro de 2021? Nós não tínhamos vagas disponíveis. Então, não existia vagas para acolher essas pessoas. Então, as pessoas ficavam na rua, nas ruas, e a alegação das pessoas em situação de rua e todos era o quê? Não existem vagas. Hoje, nós temos um verdadeiro hotel. Nós temos um serviço de acolhimento 24 horas que funciona na Avenida Leitão da Silva. Eu almoço lá, eu faço refeições lá sem aviso prévio, eu frequento lá, passei a ceia de Natal lá, tudo isso está registrado nas redes sociais e temos vagas disponíveis. Então a grande diferença é, não havia local para as pessoas em situação de rua em Vitória. Hoje esse local existe. Por exemplo, nós temos 13 dessas pessoas que viviam nas ruas, viviam debaixo de ponte, sobre marquises, e hoje estão empregadas. Eu estive na formatura deles há 2 semanas atrás, eles fizeram um curso de garçom, estão no mercado de trabalho, trabalhando, tudo isso está documentado, está nas redes sociais, nas minhas redes, na prefeitura, e eles estão trabalhando. A diferença é, Letícia, hoje nós temos vagas. Agora, infelizmente, a nossa legislação federal, ela traz uma série de burocracia, ela dificulta o trabalho da assistência. Então a assistência faz o trabalho, ela faz as intervenções, ela faz o acolhimento, mas depende da aceitação. Ou seja, e qual é o grande paradoxo, qual é a grande questão que eu acho que precisa ser avaliada? Será que quem está sob o efeito, com uso constante de substâncias entorpecentes, como o crack, por exemplo, tem condições de decidir sobre o seu futuro? Tem condição de dizer eu quero, eu aceito ou não? Essa é a grande situação que a sociedade precisa decidir. Então, obviamente, nós temos que seguir a lei, seguimos a lei federal, mas a grande diferença é, hoje, qualquer um que quiser aderir, ele vai ser recebido, vai ser acolhido. O nosso serviço de acolhimento funciona 24 horas, é referência para o Brasil. Eu repito, eu frequento lá, eu faço as refeições lá, eu estive na ceia de Natal e eu conheço a realidade porque eu participo. Mas, infelizmente, a lei, ela nos engessa. E essa pessoa não pode ser retirada das ruas, né? A não ser se houver a aceitação, se ela aderir ao sistema. E, infelizmente, algumas ainda não aceitaram.
Prefeito, a gente tem tratado desse tema aqui com frequência. Até porque virou um tema, é um tema que mistura saúde pública e segurança. Né? É um tema que é de saúde pública, mas que acaba descambando muitas vezes para questões de segurança ou insegurança pública. E eu fiz um relato aqui, prefeito, há tempos atrás, acho que há uns 10, 15 dias, de um material que foi levantado pela BBC, de Londres, e nem era um material que tinha como foco o Brasil. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram, nesse caso, um levantamento de como as capitais, Nova York, Amsterdã, Paris, outras cidades da Alemanha também, o que eles fizeram para tentar, nesse caso, eram os casos de sucesso. E sempre houve, há um ponto em comum ali, digamos, de uma ação de esforço conjunto. E imagino que esse esforço conjunto, prefeito, tenha que ser feito, tenha que ser deflagrado por todas as cidades. Porque se eventualmente o senhor fizer alguma ação que, digamos, traga algum tipo de incômodo para as pessoas, os consumidores de droga em Vitória, eles vão correr para Vila Velha. Se eventualmente isso acontecer em Vila Velha, eles vão correr para Vitória. Não há como estabelecer algum tipo de discussão, prefeito, de forma mais ampla com os outros prefeitos da região metropolitana, eventualmente com participação de psicólogos, para a gente ter uma ação mais coordenada nessa área. A gente sabe, eu até me surpreendi quando estava entrevistando um advogado a respeito desse tema, que ele me disse o seguinte, que essa questão da internação, da escolha da pessoa ser tratada pelo Estado, é cláusula pétrea da Constituição. Ou seja, isso não vai ser mudado, não tem jeito de ser mudado. Mas a gente vai ter que buscar algum tipo de solução. O que que o senhor imagina que pode ser feito, prefeito?
Eu acho, Cacá, eu tenho certeza que nós precisamos de uma ação metropolitana. Uhum. Porque os nossos municípios são contíguos, são interligados. Você vai de Vitória, Cariacica, Serra, em poucos minutos, com facilidade. Então nós precisamos de uma ação efetivamente metropolitana. Uma ação que tenha uma coordenação, talvez em nível estadual, e que seja efetiva. Mas enquanto isso não chega, nós não vamos deixar de desempenhar o nosso papel. A Prefeitura de Vitória não se omite. Ela faz as abordagens, ela faz os atendimentos. Vitória inovou e trouxe esse esse centro de atendimento, esse centro de acolhimento, com psicólogo, com assistente social, com professor. Nós levamos a sala de aula para dentro desse centro de acolhimento. Por exemplo, nós tínhamos pessoas que não sabiam ler e escrever, que estavam nas ruas. Elas frequentaram a EJA, Educação de Jovens e Adultos, se formaram e, repito, os 13, por exemplo, os formandos estão no mercado de trabalho, trabalhando em estabelecimentos comerciais da Grande Vitória, em restaurantes e bares como garçom. Então, essa é uma mudança de paradigma. O que nós precisamos agora? Fazer com que isso tenha uma maior capacidade de adesão. A estrutura existe, está pronta, inclusive com possibilidade de ampliação do número de vagas. Há cerca de 3 meses atrás, eu tive uma reunião com a equipe da assistência social e questionei, falei, vamos ampliar as vagas? Eles disseram, prefeito, infelizmente hoje a adesão não justifica, mas nós estamos prontos para ampliar. E, claro, isso tem que ser uma ação metropolitana para ela ter maiores resultados, porque essa migração ela ocorre até pela facilidade de deslocamento entre os municípios da Grande Vitória.
Prefeito, esse é o maior problema que o senhor enfrenta, porque nós temos na cidade de Vitória algumas deficiências. O senhor está apontando, por exemplo, correções na área da saúde. Mas é uma cidade que também tem uma boa estrutura, uma cidade, uma capital que tem uma boa estrutura. Esse é o maior problema que o senhor enfrenta nesse ano e meio de gestão? É aquele que o senhor é mais cobrado? Ou tem uma outra área que as pessoas trazem uma relação maior de queixas para o senhor?
Cacá, nós temos visto um grande desafio hoje, que é cuidar das pessoas. Com as dificuldades da pandemia, o recrudescimento, o fechamento de comércio, a diminuição dos postos de trabalho, muita gente retornou à pobreza. Então nós estamos vendo claramente que a insegurança alimentar hoje, nós temos quase 500 mil capixabas que não sabem o que vão comer amanhã. Então isso também refletiu na cidade de Vitória, principalmente por ser a capital e o polo comercial do estado do Espírito Santo, a referência do Espírito Santo. Por isso nós trouxemos então uma política pública hoje, que é o grande desafio, acho, da nação, e que Vitória será em breve a única cidade a erradicar a extrema pobreza, a única cidade do Brasil. Nós vamos cuidar de todas aquelas pessoas hoje que estão em segurança alimentar e nutricional. É um plano robusto, é um desafio grande, e eu digo que se fosse fácil fazer, todos os outros municípios já teriam feito, e nós assumimos esse desafio para dar essa resposta à população. Muita gente hoje sofrendo com insegurança alimentar. Uhum. Eu ando, caminho muito, pelo menos 3 vezes por semana nas comunidades. E aí uma coisa me chamou a atenção, a quantidade de pessoas que estavam com lenha ou carvão. E aí eu fui entender aquilo, porque as pessoas estavam sem condição de adquirir gás de cozinha. Então elas estavam optando por fazer os seus alimentos, preparar os alimentos através de lenha, galhos e carvão. Isso é uma realidade posta hoje na sociedade. Então nós lançamos esse plano que chama VIX Mais Cidadania. É algo inédito no Brasil, que nós estaremos em breve já erradicando a extrema pobreza. Então acho que o grande desafio hoje é cuidar melhor das pessoas para que elas possam se reerguer. E ao mesmo tempo, nós estamos trazendo essa política pública, na verdade, que engloba todo o cuidado com essas pessoas e disponibilizando cursos profissionalizantes, mas cursos profissionalizantes efetivos, com geração de renda, por exemplo, na computação, na engenharia gráfica, quem gosta de tratar, né, de questões mais próximas à beleza, à estética, manicure, enfim, cabeleireiro, tudo isso vai ser disponibilizado, porque ele tem uma porta de entrada, uma porta de saída. O que nós queremos fazer? Exatamente como nós fizemos nesse primeiro momento, com aquelas 13 pessoas em situação de rua que viviam nas ruas da Grande Vitória, que nós cuidamos, e hoje eles estão no mercado de trabalho, nesse caso como garçons, nós queremos retirar essas pessoas, fazer com que elas tenham condição de ter uma qualificação técnica. Claro que no primeiro momento, garantir a segurança alimentar, porque sem alimento na mesa, ela não vai chegar, né? Não vai ter condição de se desenvolver. E aí sim, com o alimento na mesa, ao mesmo tempo ela vai frequentar esse curso, que são cursos robustos junto com o Senai, ou seja, é algo muito estruturado para que ela possa se inserir ou retornar ao mercado de trabalho.
Mas dentro desse plano, desse programa, prefeito, o senhor mesmo falou, o senhor está percorrendo e viu a pessoa ali cozinhando com lenha ou carvão. Ou seja, para ela chegar, como o senhor mesmo citou também, a um curso profissionalizante, ela precisa primeiramente comer. Isso eu acredito que seja muito emergencial. Esse plano tem alguma ação emergencial, ou seja, para dar condições àquela pessoa, ou seja, uma bolsa, um bolsa gás, para ter um alimento dentro?
Hoje nós temos já catalogadas 5.460 famílias, aproximadamente, e essas 5.460 famílias já serão atendidas. Quem tem a renda, com esse plano, como é que ele começa? Quem tem a renda inferior, per capita inferior a R$ 105,00. Então, nós vamos garantir uma renda de R$ 105,00 para cada membro da família. Então, não é individual, é importante esclarecer isso. Muita gente falou, mas R$ 105,00 não. É R$ 105,00 por membro da família, que é um uma valoração internacional, né, da ONU, que faz todo o controle lá da alimentação, e da agência da FAO, lá, da agência de alimentos. Então, nós vamos garantir uma renda média para cada membro da família per capita de R$ 105,00. E aí cada um vai ter condição de adquirir alguns mantimentos e de fazer a manutenção do lar. Então, quem não tem nada, quem não tem nada hoje, quem não tem o alimento, ele vai ter dignidade alimentar. Por isso que, através dessa política pública, nós iremos erradicar a extrema pobreza.
Só deixando claro, é um cartão, né, prefeito?
É um
que daí
cartão.
A pessoa vai ter os locais credenciados e nesses locais ela vai poder fazer a sua compra, é isso?
Exatamente,
né?
Cacá. Ele vai ter um cartão e ele vai poder adquirir no comércio de Vitória gêneros alimentícios e gêneros também para a sua... vamos dizer, asepsia, né? Para a sua higiene pessoal.
Prefeito, olha, eu vou resumir a pergunta aqui, a pergunta do Jefferson, a pergunta do Murilo, a pergunta do Jonatas, a respeito daquelas pessoas que estão acampadas em frente à prefeitura. O que está acontecendo ali? Se há uma previsão, porque ali elas já vão para meses que estão em frente da prefeitura para tentar reverter aquela situação.
Primeiro, é importante frisar, nós lamentamos esse fato, temos dialogado, buscado a solução, mas me parece existir um pouco de intransigência. Qual é a situação que nós temos hoje? Aquelas pessoas, algumas receberam já imóveis e, infelizmente, de uma forma ou de outra, comercializaram esses imóveis, não estão mais morando nos locais em que elas receberam imóveis, através de programas habitacionais, e retornaram para as ruas, o que nós lamentamos, porque elas tiveram oportunidade. Outras receberam quase durante 2 anos e meio aluguel social. Só que o aluguel social, ele tem hipóteses legais. Ele prevê início, meio e fim, e ele não pode ficar de maneira permanente, porque outras pessoas precisam dessa oportunidade para se reerguer. Então, ali nós investimos naquelas famílias quase R$ 300 mil no pagamento de aluguel social. Então, uma parte das famílias recebeu imóveis e, infelizmente, não os tem mais, por uma série de circunstâncias e fatores que nós lamentamos, e outra parte recebeu aluguel social durante aproximadamente 2 anos e meio, quase R$ 300 mil de investimento. E eles retornaram para as ruas. É importante frisar, nós já fizemos a entrega de mais de 60 casas na cidade de Vitória e a entrega do residencial Santa Cecília, 35 apartamentos. No próximo sábado, dia 2, estaremos fazendo a entrega do residencial Consolação, que são 48 apartamentos novos que a prefeitura fez e está entregando para famílias. Mas é importante ressaltar, nós temos que respeitar a fila, porque senão nós estamos desprestigiando famílias que estão há 10, 15 anos aguardando o seu imóvel e que vão perder os imóveis. O pleito deles é legítimo, mas nós entendemos que essa forma não é a mais adequada.
O pleito deles é moradia?
É moradia, mas aquela parcela que já recebeu o imóvel, nós entendemos que nesse momento nós temos que atender outras famílias que estão aguardando há mais tempo. Seria como furar a fila. Imagina o seguinte, você está na fila e você aguarda. Chega o seu momento. Essas 48 famílias, por exemplo, receberão imóveis, as chaves, no próximo sábado, no Residencial Consolação. Se nós colocarmos aquelas famílias, outras deixarão de ser atendidas. E aí nós temos famílias de idosos, nós temos pessoas com deficiência, nós temos um caso de uma mãe que tem 3 filhos autistas que estão sendo atendidos. E aquelas pessoas, apesar de nós entendermos a necessidade, elas já receberam a oportunidade, infelizmente não aproveitaram. E mesmo assim, nós tivemos presente, por exemplo, com o Cine, oferecendo emprego. Então a prefeitura foi lá, levou a oportunidade de emprego, infelizmente não houve adesão. Eram empregos já, por exemplo, para trabalhar imediatamente em um supermercado que está expandindo a rede em Vitória. E nós levamos, falamos, olha, tem vagas aqui, você pode começar a trabalhar. E, infelizmente, a adesão não ocorreu, como nós esperávamos. Então, nós buscamos uma solução, mas tudo tem que ser dentro da lei. Nós não podemos... Por quê? Cada família daquela, nós iremos preterir uma outra que está aguardando, às vezes, 15, 16 anos. Nós já entregamos mais de 60 casas, repito, 35 apartamentos lá no Residencial Santa Cecília, no Parque Moscoso, e no próximo sábado, mais 48. Mas a grande questão que a equipe nos trouxe é a seguinte... Prefeito, nós temos famílias aqui de idosas de 90 anos que pagam aluguel, que têm uma renda de R$ 1.500 e que precisam desse imóvel. Se nós furarmos a fila agora, e são pessoas que estão lá, são pessoas em idade produtiva, todos eles são cadastrados, nós fazemos o acompanhamento e, infelizmente, eles não aceitaram retornar ao mercado de trabalho. Nós lamentamos, mas vamos continuar dialogando e buscando uma solução.